Começa agora, Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.
Olá, ouvintes da Rádio Paulistano. É com muito prazer que estamos hoje com mais um programa do Cap Business para a comunidade do Paulistano. Cap Business procura mostrar um pouco do mundo corporativo, mais na linha educativa, para ajudar aqueles que estão construindo ou transformando suas carreiras, através de histórias de quem já chegou lá, esclarecendo dúvidas e lançando ideias para te ajudar nesta sua trajetória. Hoje temos a honra e o prazer de receber em nossos estúdios a nossa querida diretora cultural Ana Maria Vei, que nos traz também como brinde a sua irmã Elizabeth Vei para este gostoso bate-papo pelo universo da decoração e da cultura. E trago aqui também para esse bate-papo a jornalista Cláudia Leite, também da Rádio Paulistano e autora do programa Muito Mais Azul.
Olá, ouvinte.
Obrigado por estarem hoje aqui com a gente e enriquecerem um pouco mais esse nosso programa com suas histórias de sucesso dentro e fora do Paulistão. Seja bem-vindo, Ana, e seja bem-vindo, Elizabeth, ao nosso bate-papo.
Oi. Alô, alô.
Antes de começarmos nossa conversa, vou apresentar nossas convidadas para quem ainda não as conheça. Ana Maria Vei é natural de São Paulo, arquiteta e designer, formada pela Escola Superior de Belas Artes e pela FAAP em Comunicação Visual e Marketing.
Nossa segunda convidada é irmã da primeira. Elizabeth é designer de interiores, pedagoga, analista de tendências, colorista e escritora.
Ana, você já dirigiu, pelo que eu sei, um programa de TV. Como é que foi isso na sua carreira?
Foi uma parte da minha vida que eu achava que os arquitetos e designers não tinham uma imagem projetada pela televisão mesmo. Não existia nada na televisão que falasse sobre designer, nem que falasse sobre arquitetura. Então, nós criamos um programa de televisão, mais para falar de arquitetura e urbanismo, que sempre foi o meu foco mesmo. Eu acho que a cidade de São Paulo merece, eu amo a cidade de São Paulo. E aí tentei fazer esse programa usando os melhores arquitetos responsáveis pelas arquiteturas que eu sempre amei, que eu sempre estudei e tudo mais. Então, fui atrás desse caminho e fez bastante sucesso. Nós tínhamos um canal para divulgação que chamava-se TV Comunitária. Nós tínhamos um espaço e a gente usava esse espaço.
Que legal.
Posteriormente, ninguém assistia a televisão comunitária.
Sempre tem alguém que assiste.
Sempre tem. Né? Não, não, claro, se não tivesse, não teria um pingo de sucesso. E aí, o que, que aconteceu? Uma pessoa nos viu e nos chamou para fazer um horário na TV Bandeirantes. Aí, nós já fomos para um outro caminho. Duramos um ano. E aí, eles começaram a querer nos cobrar o espaço. E esse espaço é bastante caro. Todo mundo sabe que o espaço de televisão é bem caro, e na Bandeirantes também era.
E ainda mais naquela
época. E como
época.
Chamava o programa?
O programa chamava Arqui Brasil.
Ah, arquitetura, eu conheço.
Arquitetura e na televisão, tá. Que não tinha. Então, era esse o mote. E foi bastante bacana. Como é que eu arrumei verba para continuar na Bandeirantes? Eu resolvi decorar
o estúdio.
Todos os andares da Bandeirantes.
Oh.
E com esse valor...
Essa troca de favores.
Foi permuta.
Permuta.
Eu colocava os móveis, toda a parte corporativa e trocava por anúncios, por divulgação. Sim. Dos nossos arquitetos falando do produto. E assim a gente manteve o programa por 6 anos.
É, para quem não conhece essa área, é muito comum,
a permuta. E assim foi. Hoje, depois eu não consegui muito caminhar muito para frente... A TV Bandeirantes mudou, passou toda essa parte de inserção de programas para uma empresa terceirizada. Essa terceirizada subiu o preço num absurdo. E aí eu fiquei só no interior de São Paulo e litoral.
Tá,
e
certo.
Ficava mais calmo.
Maravilha.
Mas aí não era aquilo que eu queria. Aí vendi meu programa para outro pessoal.
Mas já teve uma experiência na vida.
Elizabeth, e você, assim, você está na área de design de interiores há muitos anos. Como é que surgiu isso?
Cláudia,
obrigada por me convidar. Estou muito feliz de estar aqui falando com os sócios. A minha vida começou com música. Olha então, desde pequenininha, 4 anos, 5 anos, eu já tocava piano. E isso desenvolveu em mim um senso artístico acima do normal. Então, eu fui andando, até que eu cheguei na escola de decoração, onde tudo que eu aprendi eu já sabia interiormente, porque esse meu desenvolvimento foi muito bom quando eu criança.
Como pianista, você participava de concertos? Como é que era isso?
Sim, eu cheguei até a escola básica do piano, que são 9 anos, e depois mais 4 de concertista. Toquei várias vezes com uma orquestra sinfônica, tanto no municipal quanto cultura artística, porque a minha mãe tinha uma escola de música.
Olha só.
Então ela era uma facilitadora para a área externa, mas internamente ela me fazia estudar 5 horas por dia. Imagina, e hoje eu fujo do piano, porque eu fui muito
pressionada.
Muito pressionada quando criança, mas eu devo tudo a ela, porque foi o início do meu desenvolvimento artístico.
O gosto pela arte, né?
Gosto pela arte.
Ana, pegando carona então nessa pergunta e na resposta da sua irmã, conta pra gente como foi essa sua fase de infância aí e como é que foi entrar no design, planejamento, arquitetura na sua vida e decoração.
Bom, eu sempre segui os caminhos dela, da minha irmã. Inclusive,
ela é mais velha que você?
Pouca coisa, tá. Mas era a nossa irmã mais velha. Inclusive, nós tocávamos juntas.
O piano a 4 mãos, é
não,
isso?
Não, pior.
Eu tocava...
violino.
Minha área era o violino.
Olha aí.
E ela trocava o piano. E cada uma de nós somos 3 irmãs, tinha que tocar um instrumento. A minha mãe fazia essa obrigação. Um instrumento obrigatório. De formação, que eu segui o violino, ela seguiu o piano.
Você que escolheu o violino?
Eu que escolhi o violino. Porém, todas tocamos piano. Tem que tocar
Sim,
o piano.
É o início, né?
Era o jeito,
senão,
né?
Não ganha presente no Natal.
Não ganha presente no final do ano. E a gente sempre teve uma vida muito comum, muito ligada. Quando eu fui para a escola de propaganda e marketing na FAAP, eu fui fazer os estágios. Mas era uma coisa que eu amava, gostava, mas naquela época minha mãe, para educar, a educação nossa era muito rígida, não dava para trabalhar à noite, não dava para ficar. Conclusão, eu começava a ver a profissão dela. Então, tudo que ela fazia, eu gostava que ela fazia. E eu ficava olhando. Quando cheguei no final da minha da faculdade, ela me falou, quer trabalhar comigo?
Olha só!
E aí foi que eu fui para o escritório de design, que ela tinha enorme, e eu fui trabalhar como estagiária e fiquei. Então, gostei da profissão.
Só para a gente esclarecer, só são vocês duas ou tem mais?
Tem mais uma.
E é também nessa
advogada.
Área?
Então, só para a gente voltar um pouco, se você seguiu a Beth, pode chamar de Beth?
Sim, lógico. Pode.
Se você seguiu a Beth, como que você chegou na decoração, da cultura, da arte para a decoração?
Interessante a sua pergunta. Porque na minha época, a moça que namorava e ficava noiva tinha que esperar o marido, a idade, para casar. Então, a mãe ficava encontrando cursos para a gente fazer. E ela descobriu esse IAD, que é o Instituto de Arte e Decoração. Aí eu fui para lá. E foram 3, 4 anos que me apaixonei pela profissão. E já saí de lá trabalhando. Olha. Minha primeira obra foi uma grande mansão. O senhor Jamil Abud já não está mais entre nós. Mas eu fiquei assim, atônita, ele me confiar em mim. E tinha confiança total. E a Ana me ajudava muito. Porque ela ia para a obra, ela era assim, muito ativa.
Era o peão.
Não, imagina. Começamos a trabalhar até que nós chegamos a montar um grande comitê, que ela e nós somos sócias nisso, que é o Comitê Brasileiro de Cores.
Olha só!
Então, foi uma evolução natural. Eu trabalhava para várias indústrias, como desenvolvimento de produto. Com isso, eu tinha que trabalhar com cores. E aí, nós montamos o Comitê Brasileiro de Cores.
Desenvolvimento de produto em que sentido? A embalagem ou o próprio produto?
A embalagem
produto?
Também.
O design mesmo?
É, o design de embalagem. A primeira empresa que me contratou foi a Celite. Lá eu fiquei vários anos.
De móveis de banheiro, não é?
Celite é louça sanitária.
Louça.
Eu quase que fiquei exclusivamente para banheiro, especializada em banheiro.
Olha
que responsabilidade. E é sempre a Ana comigo, né? Onde eu ia, estava a Ana junto. Então, não que ela seguiu meus passos, não. Ela chegou a um ponto que ela também teve o caminho dela, né?
Eu queria um pouquinho mais.
Fique à vontade.
E aí eu falei, bom, o que que acontecia nos escritórios de design? A gente pegava obras grandes que precisavam de arquitetos. E aí eu comecei a entender como funcionava um arquiteto, como funcionava um designer. E a junção dos dois formavam grandes projetos. Não tinha só projeto de um só, mas dos dois. Eu falei, por que não, né? E fui, então, para a escola de arquitetura. Uhum. Fui fazer arquitetura lá. Ela vivia mais no exterior do que aqui, porque ela trabalhava nas indústrias, então vivia fora do país. E eu precisava de mais coisa. E aí fui atrás da faculdade, fiz a minha faculdade de arquitetura, que eu amei fazer.
Fez na Belas Artes.
Na Belas Artes. Tá. E aí terminei e adorei, trabalhei muito nisso.
Você estudava e trabalhava nessa época ou só estudava?
Sempre trabalhei.
Sempre trabalhou.
Sempre. Ela, a gente tinha os escritórios sempre juntos, depois ela ficou numa área e eu fiquei em outra, porque a parte de arquitetura é muito maior, então eu fiquei com uma área e ela ficou com outra. Mas tínhamos escritórios isolados. E aí vai ficando grande, porque a gente vai ficando mais famoso e juntão. Todo. Quando entrou a televisão, já faz 20 anos atrás. Ah. Mas eu trabalho desde os 18 anos de idade. Ela, inclusive, também. Então, é difícil. Mas se você pensar, minha mãe era uma empreendedora. Ela já trabalhava sempre. Na minha rua, ninguém trabalhava mulher. Mas a mamãe trabalhava. Ela tinha carro, ela dirigia. E era uma das poucas.
Isso meados de que ano?
Ah, bastante tempo atrás. Lá atrás. E aí, olha, a gente segue o caminho dela, né? Acho que é um grande exemplo, não é, Beth?
É interessante porque ela falou um ponto básico, né? Nós, com 16 anos, tínhamos que trabalhar, estudar e trabalhar. Sabe onde a gente veio trabalhar? Aqui.
Aqui que elas estão falando é no Paulistano, pessoal.
No Paulistano, no Recanto Infantil.
É. Como professoras?
Como professoras.
Como estagiárias de professoras.
Olha só.
Professoras do Recanto Infantil.
Vocês já eram sócias ou não?
Já. Desde que nós fomos sócias. Desde
o berço.
Desde o começo.
Eu também.
Mas não é bom, é por isso que a gente ama tanto esse clube. Né?
Agora, conta pra gente assim, eu tava dando uma olhada aqui no seu material e tal. Vocês têm um lado imobiliário também. Além da arquitetura, do design, não sobrava tempo, é isso?
Arquitetura e designer. Arquitetura compõe urbanismo.
Sim.
E nós temos uma família que adorava terrenos.
Compraram bem a São Paulo, é isso?
Não, São Paulo não, mas o Brasil inteiro. Então, não, claro que não é tudo isso. Não, mas áreas, sim, pequenas áreas. Sim. Não tão pequenas, mas a gente pensou o que fazer com isso. Que não dá para você manter imóvel e ficar razoavelmente financeiramente bem. Você tem que ver o que fazer com ele. Foi que ela, a ideia dela de fazer os loteamentos.
Olha.
E abrimos uma empresa, então, de arquitetura e urbanismo, para poder trabalhar os loteamentos.
Que interessante. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, que provavelmente vocês devem ter participado de muitas casa-cor. Acertei?
Sim. Eu fiz bastante. Ela não gostava.
Ela fez ambientes.
Tá.
Eu fiz curadoria.
Olha, que legal.
De qual era a cor que ia dominar, qual era a cor que os profissionais iam usar.
As tendências que estavam
aplicando
de um lado.
Aplicando as tendências do Comitê Brasileiro de Cores.
Então, ligado,
olha aí.
Sempre ligadas.
Agora nós chegamos. Então, casa cor, nós chegamos às cores.
Às cores.
A Beth é especialista em cores.
Sim, sim.
Como é que surgiu isso e o que significa? Qual a importância disso?
Então, eu trabalhava nas indústrias, como eu te falei. E cada indústria tinha uma linha de produto. E cada produto tinha uma matéria-prima que se comportava diferente em relação à cor. Então, uma lousa sanitária, diferente de um azulejo, diferente de uma tinta. E eu fui me especializar nisso. Então, fui atrás das empresas que fazem o colorante, a matéria-prima.
Não, olha só.
E aí eu percebi que para fazer esse trabalho, eu tinha que ser colorista. Então, eu fui atrás disso. Consegui os atestados de colorista, que não são
fáceis.
Existe
o quê? Como é que é ser colorista?
É assim,
se a pessoa quer fazer, o que, que ela procura?
Então, hoje tem um teste digital, mas eu não acredito nesse teste, porque a cor, você tem que vê-la real. Porque cada monitor apresenta um tom. Então, eu não acredito. Eu acredito no teste presencial.
Na prática, aqui
na parede. Não, pode ser até numa mesa. Então são mais ou menos 5 pedaços de madeira pintados, uhum, em todas as cores que existem, em todas as colorações.
Nossa.
É, é uma coisa louca, tudo misturado. E aí você tem que fazer as cadeias, o que é amarelo, o que é verde, o que é azul, e aí vai.
É mais ou menos assim um paralelo, tem a degustação de vinhos, que, pessoal, tem os vinhos maravilhosos, a pessoa vai degustar as cores.
Nossa,
aí, mais ou menos.
Para mim, a enóloga, que aqui nós temos um exemplo muito forte, para mim é um mistério. E como para vocês podem pensar que encontrar a cor é um mistério.
Também.
A faculdade de arquitetura, ou o curso de design, na minha época era muito melhor, porque você aprendia cores com tinta.
E hoje?
Hoje vem pronto. Então você
vem digital. Não está muito pronto, está muito embalado.
Tudo
hoje
pronto, então a pessoa não sabe o que é. Porque eu não sei se vocês sabem, mas bege pode ser verde, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser azul.
Quente ou frio?
Então qual é o bege? Aí que vai
Fora os nomes que tem hoje, né? Não, bege, é nude, pois é gelo. É tudo.
Mas se você não acerta o tom do bege, você não pode fazer as harmonias.
É.
Que daí destoa.
E como é que isso influencia na vida da pessoa? Assim, dá pra... Porque assim, você falou, tem as cores frias, quentes...
Sim, você sabe que me apaixonei por isso, porque você percebe claramente que você pode transformar vidas com o uso da cor correta. E a gente usa a anamnese para fazer esses estudos.
Porque é uma ciência.
Eu quanto a Ana, nós somos psicólogas e pedagogas, porque fizemos escola normal.
Arquiteta, designer, ramo imobiliário,
normal foi muito
psicóloga,
antes.
Pedagoga.
Foi a primeira formação, né?
Olha.
E a gente não parou, a gente foi se especializando em pedagogia, tanto que ela tem um sucesso no Recanto Infantil, que jamais poderia ter se ela não fosse pedagoga.
É, verdade.
O olhar é outro, né?
Sim.
Eu acho que o Recanto Infantil, não sei se vocês acompanharam a evolução, que espetáculo que está o Recanto Infantil pela coordenação da Ana Maria.
Tá vendo?
Hoje, quantos alunos você tem?
307.
Mas você continua dando...
Não, eu sou
diretora cultural. Mas é que ela é diretora cultural.
Tá.
Não, mas foi um pulo, assim, um salto, que hoje, na minha opinião... Se ela tivesse somente o Recanto Infantil, já seria trabalho para todos os dias.
Mas como vocês são inquietas, né? Porque vocês fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo outro. Vocês dormem? Tem um horário? Como é que é isso? Vocês vão às festas?
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não é exemplo para ninguém, sabe por quê? Ouvinte, presta atenção. No meio de tudo isso, eu tive marido e tive filhos.
Espera um pouquinho.
Vamos lá.
Quatro maridos.
Nossa!
Nenhum me aguentou por causa dessa vida, né?
Tá certo.
Não, ela troca a pilha todo dia, recarrega a bateria.
Não dá, porque você não dorme,
ninguém
você
acompanha,
não para.
É difícil.
Parabéns, viu? Bom, Ana, pelo que eu ouvi aí do Recanto, é um sucesso. Conta pra gente como é que é esse trabalho no Recanto.
O Recanto Infantil é uma área separada, eu acho. É uma área escola, é uma escola dentro do clube. O olhar para ele é diferente do que todo o nosso clube. Embora a gente nunca possa esquecer que fica dentro do clube. Então, eu tenho o meu cliente principal é a criança. Mas eu tenho junto com a criança as famílias, que são multifamílias hoje em dia, são várias pessoas, né? Pessoas separadas, pessoas casadas, e são vários relacionamentos diferentes. Dois homens, duas mulheres, enfim, vários relacionamentos. Isso tem que entender e compreender. E nós temos uma equipe muito boa do Recanto, que já vieram de outras diretorias, que são psicólogos e são pedagogos, que estão lá com pós-graduação e tudo mais, muito mais do que eu fiz. Eu fiz apenas o início, né? Que é só até a formação infantil, pré-infantil. O Recanto hoje é uma área maravilhosa. O que eu fiz? Eu só dei um empurrão, separando a pasta do Recanto do cultural. Porque o cultural tem muita coisa. E não tinha esse olhar único, pedagogo ou psicólogo, para poder olhar uma pasta de criança, da educação e tudo mais. Então, com esse meu olhar, a gente foi formando uma equipe, que são 5 mulheres sensacionais. Aqui, ouvinte, mulheres estão com tudo. Verdade, uma
com
equipe
certeza.
Fantástica, cada uma numa área, que compõe a diretora da escola, eu chamo de subdiretora, mas é a auxiliar direta dela, que é uma psicóloga. Temos a nossa financeiro, que foi a primeira coisa que eu quis pôr. Falei, já que sempre estava negativo, por que está negativo? Então, pus
Vamos
uma
atrás,
pessoa
né?
financeiro para tratar. e uma pessoa que é a nossa sócia responsável, que é dona de escola a vida inteira, que é a Cláudia Nascimento. Então, são pessoas incríveis. E eu, cinco mulheres.
Um time de primeira.
Time de primeira, gente.
Muito bem,
parabéns. E olha, estamos bombando com uma receita muito considerada. E me sinto orgulhosa por essa pasta.
E uma visão de cultura na educação é fundamental.
É fundamental. Então, deu para unir tudo de uma forma que não houvesse concorrência, não há mais, uhum. E de uma forma que é um olhar específico, né? Sim. Foi isso.
Fora isso, você também atuou na diretoria social, é isso? Conta pra gente como é que foi essa etapa na sua vida.
Uma das áreas da minha briga profissional, dentro da arquitetura e da decoração, foi implantar no MEC uma faculdade para eventos. Então, fui trabalhar junto com o SENAC, para tentar implantar a carga de uma faculdade para eventos. E aí, vários arquitetos junto comigo, e aí a gente conseguiu fazer a faculdade de hotelaria. E esse evento que eu queria fazer ficou implantada dentro da faculdade de hotelaria. Uma das minhas áreas de especialização foi hotelaria. Então, eu tenho essa especialidade, mesmo porque meu marido era construtor de flats e hotéis por São Paulo. E eu fazia todos, fui me especializando disso.
Ah, da Soprano, que estão soprando. Tem uma concorrência, tem uma competição,
Não, ela me ajudava em tudo.
Uma com quatro maridos, a outra com três maridos, né?
É que eu não te contei que eram três, né? Agora.
Me assopraram aqui, tá vendo?
Trabalho
aqui não é fácil.
Furo de reportagem.
É isso daí.
Beth, me conta uma coisa, assim. Eu estava aqui pensando, eu também adoro cores, como todo mundo sabe, eu tenho um programa muito mais azul, não é por acaso. Eu tenho loucura pelo azul, o azul me faz muito bem. Hoje, por acaso, eu não estou de azul, mas estou muitas vezes e eu acho que o azul é o que falta no mundo, na minha opinião. Enfim, então eu queria que você dissesse assim, vamos supor que eu decidisse estudar as cores a partir de agora. Qual que é o caminho? Quem quer isso vai buscar o quê no Brasil? Não existe uma faculdade.
Eu acho que é o melhor caminho seria Belas Artes. Então, nós temos, no Comitê Brasileiro de Cores, a gente tem pesquisas sobre cores, que a gente trabalha durante um ano inteiro. E nós temos alunos da Belas Artes conosco. Nós acompanhamos o desenvolvimento da cor que eles aprendem e eles se aperfeiçoam conosco durante o próprio curso. Não vão fazer uma pós. Eles já saem com a expertise de cores.
Que legal.
Mas você pode procurar o SENAC, tem alguma coisa sobre
também,
cores?
Também, o SENAC também tem curso de cores.
Olha.
É um lugar interessante. Eu gosto muito do SENAC. Ah, como é que foi que eu saí? Eu fui para o social.
Ah, então tá bom. Vamos lá, voltemos.
Então, por conta dos eventos, todo arquiteto, todo designer vive em festa.
É verdade.
Além de tudo, são festeiros.
São festeiros. Eu, inclusive, sou festeira mesmo. E sou da noite, sou da música, sou dos bares. Então, gosto da música com tudo. Aliás, a formação musical vem
da família.
Tá no sangue, tá no sangue.
Então, o Pierre, que era aqui um diretor mais antigo, ele notou esse meu jeito, eu levei ele em várias festas junto com a gente, e ele falou, nossa, essa menina tem... Né?
Tem jeito pra coisa.
E o Pierre procurava o glamour em tudo que ele fazia.
Sim.
E a arquitetura não vive sem glamour. Designer não existe sem glamour. E aí por diante, a gente vive em festa. Vai numa festa da Casa Cor, você não acredita.
É verdade.
Vai para Miami, numa arte base, para fazer ver as inaugurações, são maravilhosas, são incríveis. Então, essas coisas todas eu tentei trazer para o paulistano como assessora do Pierre.
Que legal.
E foi indo, até que ele faleceu e me puseram como.
Mas você ficou muitos anos, né, Ana?
Quantos anos você ficou lá?
Ah, bastante.
Então, o sócio com certeza...
Conhece
e curtiu muito essa oportunidade.
A gente implantou a festa junina grande, a festa junina no campo. Não tinha lugar para fazer uma tenda, uma discoteca, vamos fazer dentro da piscina, entendeu?
Que legal.
Essas coisas malucas. Só podia ter um chefe como ele que confiava na gente. Eu digo a gente porque era eu, ela... duas mulheres.
Não, eu era só assessora dela nesse ponto.
Aí inverteram os papéis.
Cada hora uma puxava a outra, né? Como é que fala? Uma puxa e a outra desce, a outra sobe.
Uma vai puxando a outra, não tem problema.
Que legal.
E aí você saiu do social e está no cultural.
Então,
como é que foi essa passagem de bastão, Ana?
Essa passagem de bastão, o Éder chegou para mim e falou, olha, eu preciso muito de você. Eu falei, pensei comigo, lá vem bomba, né? Mas aí ele disse, você vai para o cultural. Eu já tinha uma grande simpatia pelo cultural, porque eu fazia palestras, eu tinha um corner nas feiras de hotelaria, nas feiras de design, sempre promovendo simpósios de arquitetura, design, decoração e hotelaria. Então, a gente tinha esse tipo de coisa já fazendo, trabalhando com jornais, trabalhando com muita gente. Então, eu já dava ideias, pitacos, né, em todas as diretorias culturais. Há muitos anos, nem posso contar desde quanto, mas bastante
tempo. Bastante tempo, tudo bem, a gente resume no bastante tempo.
Mas aí fui para o cultural. No início foi muito difícil, porque o trabalho simplesmente é 3 vezes maior. E aí eu tive bastante ajuda de muita gente querida aqui no clube, que me ajudou e me empurrou, embora eu tenha tido alguns perrengues, porque é natural, difícil, né? Eu fiquei muitos anos na diretoria social e todo mundo fazia, já sabia como trabalhar comigo.
Você achou que o cultural fosse uma festa igual ao social? Não, né?
Não, mas eu fiz questão de transformar o cultural mais alegre. Festa,
tá.
Mais brindes, mais coisas gostosas, mais eventos, comidinhas para tudo lá. É o meu jeito, porque eu acho que se você não vem para o clube e não se sente bem, mas eu acho que está indo muito bem. Vejo os cursos e o número de alunos que nós temos, é uma coisa absurda.
Cresceu.
Com certeza.
Cresceu muito, aumentei muito, mas não só por isso, não, pelo meu jeito, por querer atender o sócio. Cada um que vem quer um horário novo, eu abro um horário novo. E assim vai.
E assim vai. Ela cresce o cultural e a nossa empresa...
Ah, eu não tenho tempo agora.
Ela não tem tempo para a empresa. Entendeu?
Olha lá. Então eu reclamo. Aí sobra tudo para você, velho.
Sobe tudo para ela e para minha outra irmã.
Reclamo disso, né? Porque ela se desgasta muito. Ela está falando, ela é muito alegre, é muito simpática.
Acaba consumindo bastante o tempo.
Mas consome. Consome não só o tempo, como ela. Ela sente muito cansaço. Ela está exausta. E ainda nem terminou o ano, né? Porque se você ver a agenda dela...
Ela tem uma agenda enorme daqui para o final do ano. Aliás, a gente podia até aproveitar, Ana, e assim, jogar um temperinho para o sócio.
Tem
o que ele pode esperar do cultural até o final do ano?
Olha, não dá para perder. Eu aconselho a todos procurarem pelo site e pela revista, porque realmente vale a pena. Nós aqui da rádio temos uma agenda cultural que é divulgada com frequência. Tem que ficar esperto, porque tem muita gente que chega para mim e fala, Ana, eu não vi, não estava divulgado, que pena, perdi isso ou aquilo. Mas não é verdade. Tem os totens, nós temos bastante divulgação, embora as pessoas às vezes deixam passar, não é? Mas tem que ficar atento. Nós temos eventos praticamente todos os dias. Tá? Motivos de alegria não é, porque muita gente não consegue fazer tudo, né? É uma reclamação também. Mas pelo número de alunos, eles querem se apresentar em todas... O final do ano é a coroação do que eles fizeram durante o ano. Então, eu não tenho como deixar de fazer esses eventos que fazem parte da vida do curso, né, deles, do cultural. E eu preciso disso. Eu acho que precisa ter um coroamento do final do curso, né? Por exemplo... o bazar. Bazar a gente tem toda a divulgação feita há muito tempo, quer dizer, está lá. Porém, o número de procura foi enorme e o preço foi adequado esse ano por duas vezes o valor do ano passado. Assim mesmo, em 2 horas esgotou. 2 horas, gente.
Nossa.
130 mesas.
Bateu mais os shows do Paul McCartney, que demorou um pouquinho mais.
É quase isso, quase, né? Isso, né? Não, mas é dentro do universo menorzinho do cultural, é um sucesso. E tudo que nós fazemos está sendo assim. Os concertos estão cheios, os ingressos esgotam com facilidade. Isso também se deve à pandemia, né? Que depois da pandemia, todo mundo se voltou para aqui, sim, né? Sim, para o clube. Sim.
Então, o pessoal ficou mais aguçado.
Aguçado. E o nosso clube está bom, em geral, né? Aqui, eu sou suspeita para falar, mas eu amo esse clube e ele está cada vez melhor.
E o que a gente observa também é que você procura estar sempre presente nos eventos, né? Quando possível, né? Nessa, não é 24 horas, 48 horas o seu dia, é isso? Não
e eu tenho um marido.
É bom dia, boa tarde, boa noite, só com ele?
Não, mas ele às vezes acompanha, não é sempre, porque ele não é muito dessa área cultural. Sim,
sim. Mas então, você costuma estar nos eventos, a maioria das vezes?
Na maioria das vezes eu estou, nos eventos sociais eu estou quase em todos, porque faz parte da minha vida. E a parte do cultural eu estou em quase todos os que eu preciso estar. Então não posso ir 4 apresentações de teatro como esse que está acontecendo agora. O Reis está Morto. É uma das apresentações mais fantásticas que a gente tem. É um evento fantástico. Uma equipe de teatro fantástica, 35 anos de clube. Sim. É para a gente bater palmas de pé. Eu torço por cada um deles, eles me conhecem cada um deles, e não é só deles, de todos os teatros. E qualquer apresentação dos bailarinas, dos professores, eu procuro estar junto.
Na verdade, o nível cultural dentro do paulistano, dos sócios, o que os sócios fazem é de altíssimo nível.
Então, a Beth às vezes vem junto comigo, ela fica impressionada como cada vez está melhor. E eu fico impressionada, porque os próprios sócios reconhecem e querem fazer melhor. E eu sinto desenvolvimento.
Em todos os níveis.
Todos os níveis. Fora as pessoas que querem entrar, crianças que querem fazer. Olha, qualquer ouvinte que esteja aqui nesse momento escutando a gente, vale a pena conhecer o pessoal do teatro. São vários tipos de teatro, dá para conhecer, dá para fazer, dá para experimentar, vale a pena.
E o balé, nossa, é maravilhoso também, altíssima qualidade, de todas as idades, de todos os estilos. É realmente o cultural, é forte.
Tá vendo, Beth, por que ela não vai pro escritório?
Ela não vai.
Ela não vai. Respira aqui no Paulistão.
Ela reclama à toa, eu vou 2 vezes por semana.
Mas né, durante uma hora e tem gente telefonando, tem gente mandando o WhatsApp. Mas eu queria dar um depoimento aqui também. Vamos do lá. Cultural, que eu faço parte do grupo da literatura. Coordenado pela Elô Barros.
Oficina.
Querida Elô Barros.
Exatamente.
Podcast Drops Literário.
Ricardo lembrou.
É a minha musa, vamos dizer, na parte editorial. Porque ela foi uma grande incentivadora em me fazer escrever e lançar livros sobre a coordenação dela e da May Parreira.
Olha, que
também
que
foi
legal.
É sócia
a
daqui.
May teve, inclusive, um programa também na rádio. Olha. E a Elô tem até hoje.
Tem até hoje. Então, e essa parte depende do cultural. Se vocês tiverem a oportunidade de ver a edição do livro que nós temos nos últimos 3 anos, quando a diretoria cultural nova entrou, de um folhetinho virou um livro.
É maravilhoso.
Então nós temos que agradecer muito à diretoria cultural por esse apoio que deu à literatura. A oficina literária.
Viu, Ana? Ó, ela tá puxando sardinha. Acho que é porque você tem que ir mais para o escritório. Ela está elogiando.
Aí dos livros, gente, eu tenho que dar os parabéns também para o André Sturm, que é o meu outro diretor, que faz parte dessa área.
Ele é mais voltado para essa área.
A área editorial.
Tem que dividir, não dá para fazer tudo.
Não dá para fazer tudo, né? Mas tá. O André é muito bom, muito culto, escreve muito bem. Legal. E foi por esse caminho.
E assim, meio que para fechar, tal, parece que em 2024, nesse ano, você também estava à toa na vida e virou conselheira do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Sobrou tempo para isso?
Não dá para entender.
Olha, é uma eleição que a gente é indicada pelos outros arquitetos em geral. Eu concorro há 5 anos. Foi a primeira vez que eu fui eleita. Bom, eu não vou dizer não depois de 5 anos. Sim. Aí a gente é um trabalho muito bacana. Como eu falei para vocês, o urbanismo é uma coisa que eu tenho dentro da minha cabeça. Por isso a área de loteamento que ela fala e tudo mais faz parte dos nossos projetos.
Vários estão em andamento.
Certo.
Agora tem uma curiosidade, assim, sobra tempo para curtir como sócio paulistano?
Sobra.
As duas?
Bom, fim de semana a gente está aqui. Sábado a gente almoça. A gente está sempre aqui.
Eu faço aulas de ginástica, por exemplo. Essa parte esportiva do clube também é muito boa, né? E dá apoio para todas as idades. Tanto que eu fico feliz, porque pela minha idade, eu estou fazendo ginástica que pessoas de 50 anos não fazem.
Olha,
por causa da orientação do professor.
Importante.
Que é o Duda Legal. Ele é muito bom.
Nós temos de todas as áreas. Eu nado, eu faço pilates. Dá tempo para fazer tudo isso. Aliás, se não fizer isso, eu não ando
mais. É, imagina. Quer dizer, essa coisa de hotelaria, então, a sua casa é uma hotelaria, você só vai para dormir, é isso?
Mas... É, mais ou menos.
As duas são assim.
No momento, eu não estou em nenhum projeto de hotelaria.
Tá.
Mas foi uma especialização, né? Uma pós-graduação.
Tá. E dá para a gente ter assim, alguma coisa do cultural para 2025? Você pode adiantar? Tem projetos?
Os projetos, os nossos projetos, o aumento de cursos, mais cursos possíveis. Então, vamos ter cursos de DJ para garotada. O nosso amigo aqui, Ricardo, na rádio, tem os podcasts infantis. Tem a dublagem para criança.
Opa, vai ter isso? Que maravilha.
Já tem, já está tendo. Então, são oficinas diferentes que nós estamos criando com todos que querem participar, né? Tem canto em clube, que é um tipo novo de apresentação que estamos tentando, experimentando, onde são só músicas cantadas em musicais que se formam com expressões corporais. Então, tem muita garotada querendo fazendo. Então, estamos tentando atrair a garotada. Se bem que o cultural tem bastante jovem.
Não, mas
tem
de tudo.
Todas as idades. Tem. Eu tenho criança de 1 ano e meio no balé e tenho crianças, né, de 90 anos. Então, a gente atinge, graças a Deus, bem essas áreas.
E fala do bridge.
Ah, vamos fazer também o curso de bridge. Que mais? Cerâmica. Estamos comprando um forno próprio aqui.
Que maravilha. Grandes novidades chegando em 2025.
Bastante novidades, principalmente em curso. Tem atualizações culturais dentro da música, história da música. Enfim, aguardem. Podem aguardar, porque vem muita coisa para fazer.
Que maravilha. Que bom. E agora sim, como a gente está chegando um pouco mais no final, e a gente disse no começo que é o Cap Business, que é voltado para um mundo empreendedor mais educativo e tal, eu queria que, uma de cada vez, lógico, desse algumas dicas, lições de vida para as pessoas que estão nos ouvindo, dessa carreira brilhante das duas aí. Lógico que as pessoas não precisam ter um dia de 48 horas como vocês fazem, né? Mas tudo bem. Quem pode começar, quem quiser, de preferência aí, pode dar as dicas, as sugestões.
Eu acho o seguinte, primeira coisa, você tem que fazer o que você gosta. Quando você coloca amor na sua ação, você é reconhecida e você é estimulada a crescer. Então não adianta nada você fazer uma carreira que você não gosta. Então é esse o conselho que eu posso dar. Procure a sua meta e siga ela com amor.
Muito perfeito. Bem. Ana?
Bom, eu segui todas as metas que apareceram.
E bateu todas.
Não, nem todas bateram. Eu, no meio dessa minha vida profissional, ainda fiz o direito.
Ouvintes, não, acho que vocês não estão gritando.
Né? Adorava estudar, né? Mas
percebe-se.
Verdade. Não, o direito me ajudou a escrever melhor, a ver a vida de uma forma diferente. Isso me ajudou nas separações, né?
Só para entender, o direito veio depois da arquitetura ou antes?
Eu entrei na FAP e entrei na PUC. Era grudada uma escola da outra.
Você ia de Perdizes para Pacaembu, Pacaembu, Perdizes.
Exatamente.
Que maravilha.
E aí acabei fazendo as duas, e são duas faculdades completamente diversas. E a minha veia, como ela falou, era artes. Mas o meu pai queria que você fosse advogada, então eu me formei como advogada também. Não sou, só sou bacharel, não sou formada pelo UAB.
Certo. E qual é a dica que você deixa nessa área?
A dica é o seguinte.
Lição de vida.
Lição de vida para as pessoas, eu digo, nunca feche os olhos nem os ouvidos para nada novo. Acho que a maneira de você se manter vivo e se manter atento e mais interagindo com o mundo e com as pessoas em todas as idades é você não achar ruim de nada. Você escutar tudo, você ler tudo, você estar presente em tudo. Porque de uma forma ou de outra, na minha vida profissional, vocês viram, eu vi e vivi tudo isso que eu falei. Sim. E acho que muita coisa se perdeu, porque ainda fui bibliotecária.
Nossa!
Verdade. Então, são várias coisas, participando de várias coisas, vários projetos, vivendo com muita gente, é que eu aprendi a ser mais paciente, melhor, escutar melhor, sorrir para a vida, porque a vida...
Sempre
tem um outro dia, um dia melhor, sempre. Então, é o que eu digo, viva a vida com amor, como ela falou, como o Beth falou, como me ensinou, e participe de tudo que você resolver, mas por inteiro.
Se dedique, não dá pra ser, alma.
não dá para fazer sem ser de corpo e alma.
Muito bem. Bom, perfeito. Infelizmente a gente tem que terminar, senão dá para fazer dois, três programas, Rica, porque tem muita história aqui, né? Em nome da Rádio Paulistano, quero agradecer Ana Maria Vei, Elizabeth Vei, Cláudia Leite aqui, ao Ricardo, por mais esse programa, desejar boa sorte, sucesso nas áreas, né, nas milhões de áreas que elas atuam aí, né? Principalmente no cultural, a Beth aí que segura um pouco mais também o lado do escritório. É isso daí, gente. Muito obrigado e parabéns.
Obrigada a você, Augusto.
Obrigada,
Cláudia.
Obrigada. Você ouviu Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.